Boa tarde, Navarro. Boa tarde, Osvaldo. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cabiúna. Uma alegria, e hoje eu trouxe aí notícias muito, muito boas, né, para a nossa educação, que é o reconhecimento do município de Bandeirantes por meio do talento aí da professora Eleir, que é diretora da Escola Moacir Castanho. A Eleir veio aqui para falar um pouquinho sobre essa premiação aí que ela está levando o nome de Bandeirantes aí como uma das escritoras paranaenses, que é para nós motivo de grande orgulho.
Eu ia deixar para ele falar, né?
Ah, não acredito que eu estraguei.
Ah, agora conseguiu, né?
Eu falei aqui na hora que você mostrou para mim, olha.
Eleir, que é Cristina Reinaldo Silvério, né, que é da Rede Municipal de Educação, esse prêmio importante, né, e consequentemente faz com que entramos aí no ritmo da literatura também, né, professora? Boa tarde.
Boa tarde, com certeza. Minha gratidão, né, a todos, né, a todos que me inspiraram, ao nosso município aí. E eu agradeço estar presente aqui do lado da Aline, que tem feito um trabalho maravilhoso pela nossa educação. E agora é a hora de levar nosso Bandeirantes bem longe.
E como é que é isso aí? Explica como é que é esse prêmio, para a pessoa ter uma noção de como é que é, o que, que é feito. O que foi que você fez para conseguir esse prêmio para a educação?
Então, na verdade, eu sempre tive o sonho de ser escritora, né? Uhum. A gente, quando é criança, quando eu crescer, eu quero plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro. Aí, o que, que aconteceu? O filho e a árvore foi fácil. Aí, o livro você fica nas oportunidades, né? E aí veio essa oportunidade de um concurso paranaense. Mas eu não imaginava que ia ter uma repercussão tão grande. Mas enfim, né? Era para escrever uma obra com tema livre, e a gente procura escrever aquilo que nós vivemos, né? E no meu caso foi o uso do celular, que muitas vezes a gente esquece o outro por causa de uma tecnologia. Então aí essa troca, esse valor que a gente tem que estar invertendo no nosso dia a dia, né? E eu acredito que não só eu, como todo o povo paranaense, gostou da ideia e comprou a nossa obra, né?
Então, isso que é importante. O que você diz nessa tua obra aí, a sabedoria e o celular? O que é que simboliza isso? O que é que está no... Faz um prefácio dela aí.
É, na verdade, assim, é uma história de uma menina que ela foi criada sem o celular, assim como nós, uma geração que não tinha acesso à tecnologia, às telas, e ela era muito feliz, ela brincava na rua, ela se divertia. E aí o que, que aconteceu? Com a tecnologia, isso foi mudando, e a família também foi mudando. E aí o pai sempre na loucura do dia a dia, a mãe no celular, que é mais ou menos o que eu vivo em casa com as minhas filhas. E a gente colocou isso para o papel. Então, o que, que aconteceu? Quando a mãe percebeu que a situação estava saindo do controle, ela foi buscar ajuda para a experiência, que é o que nós conversávamos há pouco, com a avó. E a avó falou, não, tem que resolver isso, vem para cá no norte do Paraná, que aqui a gente resolve. E aí começa toda uma viagem, ela vai conhecer todos os nossos pontos turísticos. Aí no meu livro eu falo do Morro dos Anjos, da Ladorne, do Santuário São Miguel Arcanjo, e com isso vão sendo trabalhados os valores, né? Para deixar o celular e voltar para a família. Então é mais ou menos isso a nossa história.
Você já imprimiu esse livro? Como é que está esse livro? Está onde pode ser encontrado? Como é que faz?
Por hora ainda nós estamos na etapa da ilustração. Então agora eu assinei o contrato com a editora, né? Com o projeto ABC. E aí, o que que ocorre? Vem o ilustrador para a obra, vem o e-book desse livro e o áudio vídeo, né, que são o
vai
áudio...
Vai ter e-book também?
Vai ter e-book também. O e-book, ele vai ficar na plataforma aberto para toda a comunidade. Então, todos os nossos munícipes já vão poder tá explorando. Só que é em passos lentos, né, como dizia a dona Nelci, lentos, mas firmes. Então, acredito que uns 6 meses, aí a gente já pode ir para outra etapa, né, Aline? Aí sim, para vendas, para noite de autógrafo, uma divulgação um pouco maior.
Ele é extenso ou não?
Não, eu acredito que por ser infantil também, não vai ser muitas páginas, não.
A ilustração,
que é o mais
dele,
colorido.
Como é que você vai fazer? Vai ter muitos? Tem muita gente que gosta de ver fotografia, gosta de ver ilustração, né?
Na verdade...
arte, né?
É, bem isso. Mas por ser um projeto juntamente com a parte estadual, aí a escolha do ilustrador é com Com a editora. Então, eu não sei exato ainda como que será. Mas aí tem todo um tempo para ver se eu concordo. Porque daí, no próprio contrato...
tem que ser de acordo com a narrativa, né?
É, daí agora eu tenho que mandar um vídeo para o ilustrador falando o que, que eu idealizei com esse livro para que ele possa se conectar e fazer uma coisa bem, bem bacana. E eu estou cheia de expectativa.
Acho interessantíssimo essa ideia, né, da Gralha Azul, desse concurso literário. Porque ontem eu parei para explorar um pouco o site e lendo as obras das edições anteriores, eu acho que é uma valorização muito importante do Estado do Paraná. Porque cada história, cada obra ali publicada mostra partes do Paraná que muitas vezes nem nós paranaenses conhecemos. Não tem como a gente conhecer o Estado todo, né? Um Estado com tanta riqueza, tanta diversidade. E eu acho que a Eleir foi muito assertiva no tema. Quando ela traz essa questão da discussão das telas e a nossa sabedoria natural dos nossos avós, dos nossos familiares, trazendo os pontos turísticos da cidade. Assim que o e-book estiver pronto, nós vamos divulgar nas escolas do município, porque é uma forma de ter a valorização para a criança entender que alguém daqui da minha cidade pode sim estar com o nome estampado como escritora numa editora paranaense e trazendo aí os pontos turísticos da cidade de Bandeirantes, porque eu já havia analisado algumas obras que falam muito do Paraná. Mas agora vem aí a oportunidade da cidade de Bandeirantes estar retratada numa história. Então, nossos parabéns e o nosso orgulho da professora Eleir por ser nossa, da Rede Municipal de Educação. Professora já há tantos anos e agora na direção aí já há alguns anos da Escola Municipal Prefeito Moacir Castanho. É uma inspiração, né? Das
crianças. Vai integrar também a Biblioteca Gralha Azul, né? Vai estar lá dentro o e-book todo, como estão os outros já, né? De todos os anos.
Sim, agora vai para essa parte de biografia, né? A gente vai passar todas as informações, mas assim, o mais gratificante de tudo é esse incentivo à leitura. Porque quando a gente pensa assim, um livro, o que é um livro? Um livro é toda uma história, é toda uma realidade que a gente vive e é uma transformação. Então eu penso assim, daqui a alguns anos... nós vamos ter contribuído de alguma forma com essa
Ele vai ser caracterizado como que é? Um conto, poesia ou uma crônica?
Uma narrativa.
Uma narrativa ela vai, isso. Né? É, porque nós temos vários outros. Cada coisa é uma coisa, né?
Isso.
A gente fala assim, livro, porque aqui a gente tem... A nossa cidade é uma das cidades que é de poetisas, nós temos vários aqui, né? Nós somos aí, vamos dizer, aquele trabalho que tem todo ano, se não me engano, vai voltar agora esse ano, né, secretária?
Sim,
que é das nossas poetisas, os trovadores, aquela
provas.
Coisa toda.
Legal.
Então nós já somos, né, há anos e anos que nós somos, e agora também nesse ritmo, né, entrar nesse sistema também.
Com certeza.
Porque desse pode partir outros projetos também, né?
É, e eu confesso que eu estou pegando gosto.
Mas depois do primeiro, agora deve vir mais, né?
Ah, com certeza. Parece
ela falou que queria ter um filho, ela já teve duas. Queria escrever um livro, acho que já.
No mínimo dois.
Ah, com certeza.
Isso é bom porque incentiva as crianças também, dentro da própria escola, né?
Aproveitando para convidar toda a educação, hoje na Câmara de Vereadores, né? Na sessão da Câmara, a professora Eleir vai receber uma moção de aplausos e a educação está toda convidada, os pais também que puderem e desejarem participar, dando apoio à professora Eleir na Câmara de Vereadores. Hoje nós falaremos dela lá e
vai ser homenageada.
Estão todos convidados para prestigiar.
É importante, né, o reconhecimento.
Filhos, teve dois, o livro, por enquanto, quantas árvores você plantou?
Eu acho que árvore tem bastante.
Como bióloga,
biologia,
então tem que ter mais?
Vai vir mais livros.
Com certeza.
Como bióloga, uma só é pouco? Tem que ter mais?
Tem mais. Acho que todo ano aí, dia da árvore, comecei lá na Supercreche, imagina.
E é bióloga também.
É bióloga também, eu sou, ela é. Os biólogos vão dominar o mundo, vai vendo.
É, nós estamos trabalhando em...
Você sabe o que é uma biologia, Navarro?
Mas o que é
no
isso?
No contexto do ser humano?
Deixa elas que são biólogas.
Então, elas vão dominar o mundo. Né? Agora, parabéns aí que você realmente possa. E aí, a hora que tiver ponto livre, só para a gente divulgar, porque é importante para a comunidade também ler. Não só o pessoal da educação, mas levar para outra comunidade, para a comunidade. Eu acho que nós temos, né, eu sempre, as pessoas acham que a gente é muito, irrita até ser desse jeito, mas eu acredito que está na hora do povo ler um pouco mais, passou da hora, né?
E falando,
a leitura é fundamental no dia a dia, né?
Falando nisso, exatamente, é esse que seria o nosso próximo tema, falar da nossa tenda literária.
Uhum.
Então, só reiterando aí nossos parabéns à professora Eleir, e falando da literatura, nós estamos agora com... Nós já temos aí, não é de hoje, o evento que é a prefeitura no seu bairro, que acontece aí de tempo em tempo, né? As secretarias se reúnem para levar os serviços prestados pela prefeitura nos bairros. E agora nós temos aí o nosso projeto que iniciou no Sertãozinho, no mês passado, se eu não me engano, foi numa quarta-feira que a Secretaria Municipal de Educação foi até o Sertãozinho, porque estaria havendo uma ação da prefeitura lá de limpeza dos terrenos e, enfim, várias outras ações relacionadas à saúde e a outras secretarias. E aí nós pensamos como a educação poderia contribuir com essas ações. A professora Vânia, da Biblioteca Municipal, resolveu, então, por meio de uma reunião, nós pensamos, precisamos levar a leitura até os bairros. Então, quando as famílias ouvirem aí que está tendo o evento da prefeitura no seu bairro, visite nossa tenda literária. Lá estão sendo feitas carteirinhas para empréstimo de livros, porque muitos pais, às vezes, trabalham e não têm tempo para ir até a biblioteca pública fazer a carteirinha, escolher um livro com seu filho. E como o Oswaldo acabou de dizer, nós precisamos incentivar a leitura para que tenha aí futuramente outras pessoas que se destaquem como a professora Eleir, numa produção de uma narrativa que leve o nome da cidade. Só que isso começa pela leitura de criança, desde a primeira infância. Na verdade, desde a barriga da mãe. Durante a gestação, a leitura já tem que começar. Então, nós estamos aí com esse projeto, nossa tenda literária, já divulgando às famílias e às comunidades, que quando estiver lá com a ação Prefeitura no seu bairro, e você chegar lá no evento, visite a tenda literária. Pode fazer a carteirinha lá, a Vânia, a Maiara, elas estão disponíveis lá para fazer as inscrições de... Não é só para criança, tá? As crianças, os adolescentes, os adultos, tem livros de romance para quem gosta, tem os livros de aventura, de ficção, de... Tem
dramas,
tudo. Diversos temas de acordo com o gosto da pessoa.
Eu vi na sua postagem a criançada lendo lá o livro.
Isso, nós penduramos na árvore os livros com fitas e as crianças passam como se fossem frutos que elas estivessem colhendo e vão lendo os livros. Nós estendemos a manta no chão e as crianças deitam nos puffs, almofadas. A gente leva um ambiente bem acolhedor. E eu fiquei muito impressionada nesse sábado, porque nós tivemos o tobogã, o pula-pula, nós tínhamos brinquedos que atraíam as crianças e muitas das crianças foram escorregar um pouco no tobogã, mas parece que os livros foram atraindo e chamando a atenção. E nesse evento nós fazemos as rodas de leitura. Então eu estava lá, a professora a Paula estava lá, a Vânia estava lá e nós nos revezávamos lendo histórias. Professora Angélica, Zanin, nós temos toda a equipe da Secretaria Municipal de Educação, a Letícia, o André, todos estavam presentes. Enquanto a Maiara, enquanto a Maiara fazia as carteirinhas e as crianças levavam os livros para casa, esse outro pessoal estava lá disposto a ler o livro que a criança às vezes ainda não sabe ler. A criança vem e começa a olhar um livro, ela tem lá alguém de plantão para ler a história para ela. E foi um resultado surpreendente. Muitas crianças fizeram a carteirinha, isso desde pequenininhos. Mães que foram com bebês de 10 meses lá e falou assim, eu posso levar para ele? Pode, claro, faça a carteirinha. E a mãe escolheu alguns livros infantis para ler para a criança em casa. Então isso para nós está sendo assim uma conquista e está todo mundo muito feliz com os resultados aí que a tenda literária está levando junto com a prefeitura no seu bairro. Prefeitura no seu bairro, gabinete itinerante, como a gente dizia, já é uma ação que leva muita ajuda para as comunidades, muita visibilidade para as comunidades. E agora a gente está conseguindo aí, com a nossa tenda literária, levar também a cultura e esse gosto pela leitura nos bairros.
Muitos benefícios, né?
Muitos benefícios.
É, porque hoje você fala do celular, quem lá fala do celular, o celular também é um benefício. Por exemplo, você pega o meu e-book aqui, eu já estou... Eu estou hoje na terceira página do Espeto que o Diabo, Mais Esperto que o Diabo 2.
É? Fala pra você.
É. Você nunca leu isso aqui?
Não.
Não, nem
do Diabo, não.
Não, Mais Esperto que o Diabo 2.
É que hoje muitos pais falam assim, ah, mas eles têm o celular, eles têm o tablet,
mas no celular
é difícil.
Você pode o e-book.
É isso, mas mesmo assim, Oswaldo, a criança pode ler no celular.
Sim.
Só que quando a gente dá um livro na mão, que ela tem esse ato de folhear, de entender que o livro tem também as mesmas, ele desperta na gente as mesmas emoções que o celular. Porque é muito imediatista, principalmente, vamos pôr aí o exemplo de TikTok, alguns vídeos curtos, as crianças estão ficando muito, só passa o dedo na tela e não tem paciência e nem foco.
O livro
as crianças
ali,
estão sem foco. E isso reflete lá na escola. Até um alerta aos pais, o cuidado com o tempo de tela. Já falando sobre o tema que a professora Eleir escolheu para escrever, o tempo de tela tem dificultado muito o ensino nas escolas. As professoras estão sentindo dificuldade porque as crianças se sentem ansiosas, não têm paciência de ficar parada lendo, porque ela está acostumada com vídeos curtos, que ela vai vendo aquilo, ela não precisa despertar.
A ansiedade é um problema grave na escola.
E gera ansiedade,
não é criança,
exatamente.
Não só de crianças, adolescentes
isso,
também, não é?
Perfeita a sua fala. É a ansiedade. E a gente sabe que as telas contribuem muito para aumentar essa ansiedade.
É o que diz esse livro que eu estou falando aqui, esse e-book, ele diz sobre alienação. Como é que o diabo vai alienar as pessoas? Né? Ele vai alienar. Então é uma história, uma entrevista do Napoleão Hill. Ele arranca uma confissão surpreendente, as formas usadas para arrastar os seres humanos para o fracasso por meio do hábito do quê? E você incentivar as pessoas a ficarem alienadas àquilo. E hoje nós estamos alienados aqui, ao celular.
O celular nos aliena, infelizmente.
Sim, infelizmente.
Ele tem as vantagens, ele otimiza nosso tempo para nossa comunicação, mas infelizmente as nossas crianças estão sendo alienadas sim pelas telas.
É.
Tanto que você vê hoje os vídeos incentivando a comprar mais brinquedos.
Sim.
A utilizar já a maquiagem desde pequenininho. E todos os vídeos, eles são em torno de brinquedos, de consumo, para consumir mais.
Mas
os livros vêm contra isso para tentar libertar nossas crianças,
aí,
né?
Aí nós voltamos para o tal do mais esperto que do diabo aqui. O que é que ele faz? Ele revela uma fórmula em que os humanos podem usar para romper o controle que ele exerce sobre a vontade deles. Porque qual é que nós estamos hoje submetidos ao quê? Ao que o celular nos dá. Nós estamos alienados àquilo que ele nos oferece. Oferece isso, oferece aquilo, você vai indo.
Oferece tudo, né? Mas muitas vezes a criança que está ali mexendo no celular não tem condição de ter aquilo que ele oferece.
Isso,
e aí começam os problemas.
Até tem uma frase, um ditado que diz assim, é um risco, não saber ler é um risco.
Sim.
Porque me obrigam a acreditar no que me dizem. Então, se eu não leio, eu acredito em qualquer coisa.
Super atual, diria essa fala.
Super atual, não é?
Super atual.
Qualquer vídeo que me mandem, que seja fake news ou não, eu acredito, porque eu não leio, eu não me informo, eu não busco informações e eu compartilho. O problema das fake news é isso aí.
Por isso, a gente tem que ser mais esperto que ele.
Sim, né? Exatamente.
Está conectado.
Tem que ser mais esperto.
Do mesmo jeito que você está lendo essa leitura aí super interessante, nós temos na biblioteca, gente.
Sim.
Não é só para crianças. Tem muitos livros de interesse dos adultos lá. E a biblioteca agora não fecha mais para almoço. Isso é uma coisa que a gente precisa ressaltar aqui. Nossa biblioteca, se você está trabalhando, não tem tempo, dá um pulinho lá na hora do almoço. Tá? As meninas estão lá para fazer a carteirinha, leva livro para casa, leia, devolva, troque. Então nós estamos à disposição lá para atender toda a população, independente da idade.
Porque muita gente acha que não tem tempo para ler. Mas olha, o tempo que você perde numa rede social, você ficar vendo ali, o tempo que você perde ligando no celular, não custa você ler uma, duas páginas ali.
Começa devagar.
Você come, não, você vai, uma, duas páginas, a hora que você vai ver, você já leu o livro inteiro.
Isso mesmo. Então nós pedimos esse apoio da população. Quando tiver aí prefeitura no seu bairro, visite a tenda literária, faça carteirinha, incentive o seu filho. Incentive, porque nós estamos levando até os bairros uma biblioteca itinerante. O livro vai até você. Então, todos estão convidados aí a nos visitar na nossa tenda literária.
Bom, agora saindo um pouco da literatura e vindo para o mundo real, na situação da nossa educação, os problemas equacionados já, principalmente no transporte, as escolas, pessoal do PSS que saíram, como é que está isso, professora?
Isso, nós tivemos aí bastante trabalho intenso nesses últimos dias. Com relação ao transporte, da última vez que eu vim aqui, nós tínhamos feito, até ouvir algumas pessoas, né? Ah, mas por que vai fazer o emergencial? Porque quando nós fizemos, lá no ano passado, a licitação, para o início do ano, o próprio Oswaldo comentou na época, início de gestão é assim mesmo, né? A maioria do pessoal faz o emergencial porque as aulas vão começar, a gestão ainda está ali se alinhando com diversas outras questões para que o transporte possa rodar, e nós temos as nossas 23 linhas que são terceirizadas. Eu disse aqui que nós tínhamos feito o emergencial, que ele vai perdurar até o dia 11 de abril. Então, até dia 11 de abril está ok, está tudo certinho. E a partir do dia 11 de abril, aí entra em vigor a licitação. O que aconteceu? Divulgamos a licitação que já era para ter acontecido, mas aí houve uma interferência do Tribunal de Contas, que ele fez alguns apontamentos que nós precisávamos rever. Eu sempre acredito, falo para o pessoal que quando a gente está conversando, que isso vem para contribuir, é experiência para nós, né? E aí nós nos unimos, todas as secretarias, administração, parte jurídico, o setor de transporte lá, que é o Diego, que trabalha conosco na secretaria, o pessoal de licitação, para rever de acordo com esses pontos que o Tribunal de Contas nos alertou. Esse alerta foi no sentido assim, se quisesse continuar com a licitação, ok, mas se uma pessoa fala para você, olha, reveja esse ponto e esse demais ponto, e você vai continuar permanecendo no erro? Então nós resolvemos suspender o edital, que foi a decisão que a gente precisava tomar para o Tribunal de Contas. Vão permanecer com esse edital, mesmo com esses apontamentos a serem revistos? Um dos apontamentos... No nosso termo de referência, nós precisávamos explicitar melhor por onde que essas combis passam. Exatamente quais os bairros, quais os sítios, o trajeto pormenorizado. E aí ele não tinha. Então nós resolvemos suspender o nosso edital, analisamos linha por linha onde que essas combis passam, passa por alguma ponte, tem algum trecho de maior risco, tem alguma estrada que precisa melhorar, enfim, nós fizemos agora o termo de referência com maior detalhe. Também, outro apontamento, nós ainda não havíamos feito uma pesquisa de satisfação dos usuários do transporte. Então, nós fizemos um link, publicamos esse link, compartilhamos nos grupos do transporte para o pessoal relatar. O meu motorista é tal, eu uso o transporte de determinada rua para tal escola, e como que tem sido esse transporte? Então, nós estamos com todo esse relatório agora de avaliação dos usuários do transporte, e nós vamos anexar também para enviar ao Tribunal de Contas e também para nos orientar melhor.
Mas quem fala, os estudantes maiores ou os pais
de
crianças?
Isso, os pais e os estudantes maiores de idade, isso mesmo. E, enfim, com esses detalhes a serem revisados, né, digamos assim, nós suspendemos o edital para que a gente consiga elaborar algo, o que eu gostei bastante das orientações, né? É para melhorar, é para dar mais segurança, mais qualidade no transporte. Então, nós acatamos bastante das coisas que eles nos apontaram. E agora nós precisamos aí dessa semana finalizar novamente o edital para publicar a licitação novamente.
Aquilo que você falava em off, Aline, da questão da permanência das combis.
Isso.
Vai ter uma viagem do prefeito amanhã.
Isso mesmo.
E ele vai tentar continuar.
Isso, porque pela lei do transporte, os veículos não podem ter mais do que 10 anos, se eu não me engano, acho que é isso. E as combis já estão... Não se fabrica mais combi, né, gente? A gente estava até comentando isso, é um veículo assim que chega até a zona rural, ele vai naquelas regiões mais longínquas onde a criança mora, mais afastado, a Kombi chega. o que o ônibus poderia ter mais dificuldade para chegar. Então é por isso que o município ainda permanece, mas a gente vai precisar rever essa questão das combis. O prefeito vai até Curitiba, nós vamos fazer esse levantamento com, junto ao Tribunal de Contas, se algumas orientações de como nós podemos fazer essas substituições. Mas isso a gente já tem certeza que mais dia, menos dias, nós vamos ter que seguir certinho, porque a Kombi acaba ficando já ultrapassada, digo, uhum, pela idade e pela lei que nós precisamos seguir.
É, porque na verdade isso aí já vem ao longo dos anos, né?
Isso.
É, isso já passou a tempo no Senado e as Kombis, não é só Kombi, é, o veículo
qualquer
de transporte
veículo
escolar deverão ter até 10 anos de uso.
Isso mesmo.
Não pode ser ultrapassado a isso. E tem que se adequar.
Aí, com a chegada das vans, né, bem mais confortável, as pombas estão ficando.
Isso. Só que, infelizmente, algumas vans não passam em algumas estradas, né, da região rural. É esse o nosso desafio. Então, nós percebemos que na Secretaria Municipal de Educação existem desafios muito grandes e que, mais uma coisa eu destaco, lá ninguém decide nada sozinho e eu acho isso muito, muito válido, muito bom. As secretarias se ajudam. Então, eu quero já de antemão agradecer a Secretaria de Administração. Não vou citar todas aqui, porque a gente sabe que é perigoso esquecer de alguma. Mas o pessoal do jurídico, obras, enfim, todos os desafios que nós temos, licitação sempre muito disposta a nos orientar, nos ajudar. E aí a gente vai junto aí, tentando chegar num denominador comum e fazer as adequações necessárias, né?
Professor, para a gente ir por top, já que o nosso tempo está... A situação, vamos lá para mais... vagas nas creches, como é que ficou a situação?
Tínhamos, da última vez que vim aqui, 519. Uhum. Hoje estamos com 240.
Vamos utilizar a escola aqui,
isso, se Deus quiser, quando a gente conseguir aí o espaço para a rodoviária. Uma coisa que eu preciso ressaltar. A lista, ela vem diminuindo, porque muitos dos pais que colocaram o nome das crianças, a criança está indo agora desde o começo do ano, fica uma semana, aí fica com dó porque a criança chorou, claro, tem um período de adaptação, tira. Aí nós chamamos já outro no lugar. Porque tem pai que realmente precisa mesmo e não tira, ele deixa a criança se adaptar. Só que tem aqueles que ficam com dó e tira, nós já estamos chamando outro, então a lista está correndo.
Hoje está quanto? 200 e?
240. A da última, saí, olhei para vir para cá, para te falar o número bem atualizado.
É, porque o pessoal estava falando em 300, então a gente falava outros
não,
anos, e tinha muita
não
gente
é tudo
que
isso
ficava... Não, na época...
Conseguimos
não,
diminuir, graças a Deus, era isso.
Estava em 500 e alguma coisa,
isso,
né?
Isso, 519.
519.
Agora já estamos em 240, conseguimos fazer bastante encaixes aí, chamando, sempre na ordem. O que a gente não consegue fazer de jeito nenhum é pular a ordem da lista.
E
uma coisa que eu preciso alertar, quando o pai vai até o CMEI dar o nome da criança para pôr na lista de espera, leve a certidão de nascimento. Não dê o nome na lista, mandando por mensagem ou ligando, porque a gente sabe que o WhatsApp, na correria, muitas vezes acaba se perdendo essa conversa, não colocando na hora.
Sai outra coisa, você escreve
uma coisa
outra
errada. Então, quer dar um nome na lista? Procure a instituição onde você deseja ou procure a Secretaria Municipal de Educação com a certidão de nascimento em mãos.
Tá, outra coisa. Pessoal, já há dias que estão cobrando e a gente já cobrou a Secretaria da Administração, situação dos estagiários. Parece que saiu uma resolução, a prefeitura vai dar um jeito, porque a prefeitura pagou no dia 13, só que a empresa até agora não pagou
isso
os estagiários.
Mesmo. Vou resumir o que aconteceu dos estagiários. A Secretaria Municipal de Educação, quando vai fazer um contrato, seleciona a documentação, declaração de matrícula, que o estagiário ele precisa estar estudando na faculdade, entra pelo edital que nós fazemos de seleção desses estagiários, isso tudo é encaminhado lá para o pessoal da prefeitura, que vai fazer o setor de compras, que faz o empenho, e aí faz o repasse para a empresa. No ano passado, esse saldo já tinha sido feito, esse repasse. Lá em dezembro, foi fornecido aos estagiários aquela gratificação natalina, que é um valor a mais em dezembro, né? Com isso, agora para o começo do ano, precisou ser feito um aditivo para fazer esse pagamento da folha dos estagiários. Esse aditivo foi realizado, mesmo trâmite. Secretaria Municipal de Educação identificou que os estagiários ainda não estavam recebendo. Eu sou gestora de contrato, a Cláudia, que trabalha comigo, também é fiscal de contrato. E o que nós percebemos? Eu até falo para ela, que a gente fica até com dó. Os estagiários cobram diretamente ela. E ela fala assim, olha, tudo que nós deveríamos fazer. Foi feito. Encaminhou todo o processo dizendo que haviam estagiários que não estavam recebendo. A empresa foi notificada. A prefeitura imediatamente se mobilizou e nós fizemos uma notificação para essa empresa. Por quê? Uma vez que foi identificado que o saldo não estava suficiente, porque no final do ano foi dada a gratificação natalina. O que nós poderíamos fazer? Injetar mais dinheiro na empresa para ela pagar os estagiários. Então foi feito esse aditivo. Esse dinheiro foi repassado para a empresa e a empresa não repassou para os estagiários. Aí começou a nossa preocupação. Aí começou a nossa preocupação. E as cobranças, e mandando e-mail, mandando mensagem via WhatsApp, procurando um responsável para falar. Isso partiu da secretaria, da prefeitura, todo mundo em cima da empresa querendo saber o que aconteceu. E aí, na semana passada, a empresa manda um recado, não sei se chegou até vocês esse recado, dizendo que a conta bancária tinha sido invadida. E que eles nunca tinham passado por esse problema, que eles estavam se mobilizando para resolver o mais rápido possível. Pois bem, nós enviamos uma notificação dizendo que iríamos judicializar, porque os estagiários estavam aguardando, e muitos pensando até mesmo que a prefeitura não queria pagar. E aí, conversando com o prefeito, com o Dr. Marcos, eles falaram assim, olha, se eles não pagarem hoje, porque eles têm 5 dias úteis para pagar. Venceu o prazo, eles não pagaram. Então, agora nós vamos judicializar e tendo isso, levando essa notificação, a prefeitura vai pagar por outras fontes, porque é uma coisa que a gente não ia fazer, é deixar os estagiários sem receber. Só que aí, nesse mesmo dia que nós enviamos a notificação, que foi na semana passada, eles iniciaram os pagamentos. Então, quem é estagiário da Caixa Econômica já recebeu na semana passada. Só que hoje nós ainda estamos com estagiário sem receber, que deu a conta bancária do Nubank, de outros bancos, enfim. Aí ele demora um dia útil para que esse banco
então,
comece a fazer.
Deve cair na conta.
Sim, hoje. Tem que cair hoje.
Né? Você que está perguntando aqui, vai cair hoje.
Isso, então para você que ainda não recebeu e você não passou o nome para a sua diretora da escola ou para o secretário da secretaria onde você trabalha, passe o nome, porque nós já fizemos hoje de manhã um levantamento daqueles que ainda não receberam. Aqueles que têm a conta bancária da Caixa Econômica receberam tudo na sexta-feira. E aqueles que são Nubank e outros bancos, enfim, precisam receber hoje.
Então, isso aqui já está resolvido. Vai ter vaga para estagiário PSS agora esse ano?
Sim, agora, hoje, nós vamos nos reunir e tomar uma decisão se vai permanecer com essa empresa por conta desse problema, se vai mudar a empresa, o edital do PSS dos estagiários já está pronto por conta desse problema. Como é que nós vamos, sem pagar um estagiário, já lançar edital para contratar outros? Então, assim que esse problema for resolvido, que já está sendo resolvido, graças a Deus, a maioria já recebeu, só alguns que ainda não hoje, aí nós vamos liberar o edital para contratação de mais estagiários.
Outra coisa, pessoal, cursinho.
Cursinho municipal. Começa a partir de meados de março agora. Você, professor, que quer dar aula no cursinho, fique alerta, vai sair a publicação, até mando para vocês aqui, o edital para contratação de professores do cursinho. E aí, a partir desse esse momento que os professores forem contratados, nós vamos começar o cursinho. Nós vamos abrir 80 vagas. Tá? Pelo tamanho da escola, pelas salas de aula disponíveis lá na escola Leda de Lima Canário, teremos 80 vagas do cursinho municipal. Edital para professor está saindo agora essa semana.
Você falou sobre o Antenor Moretti abrir seria uma creche ali.
Isso, pode falar, tranquilo.
Como é que faz, né? Em termos de funcionários, como é que vai ser?
Olha, eu vou esperar sair de lá primeiro e eu venho aqui para falar todo o termo de como será essa questão dos funcionários. Mas nós estamos aí com um concurso aberto, se precisar nós vamos chamar de lá. Não sei se vocês viram que essa semana passada já chamamos mais 10 professores do concurso de 20 horas. Já adianto que nós tivemos aí 4 desistências. Então você que está na boca aí para ser chamado, fique esperto, porque estamos chamando rápido. Os professores que desistiram do concurso, foram chamados 10, 4 desistiram. Já vamos chamar mais.
E está adiantado alguma negociação para o novo local para a rodoviária?
Ah, daí é com o setor que está vendo lá, a da rodoviária.
É, isso aí é setor administrativo.
Isso,
né?
Isso.
É, mas devem estar vendo, com certeza. Sim, essa semana, sim. Até o final de semana deve finalizar isso.
Isso aí, mesmo. Né? E aí, só falando um pouquinho aí do cursinho à noite, nós temos a EJA também, a Educação de Jovens e Adultos à Noite. Gente, nós sabemos a quantidade de pessoas que não terminaram os estudos. E essas pessoas,
não vai
muitas
ser igual
vezes...
que passa no Fantástico, assim, não, né?
Qual? Não assisti?
Das dos EJA, no Nordeste, lá, que cidade tem 3 mil habitantes, tem 15 mil fazendo EJA.
Nossa Senhora, aí não... Mas deixa eu te falar um dado que nos entristece. Nós temos 5 alunos na EJA, só 5. E nós sabemos que não é só essa quantidade de pessoas que não conseguiram concluir os estudos na idade certa. Então, nós temos aqui a nossa chefe da EJA, agora na Secretaria Municipal de Educação, professora Maiara. Ela está na Secretaria de Educação durante o dia e à noite ela está lá no Leda. Então, se você trabalha durante o dia e não tem tempo de fazer a matrícula na Educação de Jovens e Adultos, pode procurar a Maiara lá no Leda, à noite. Que horário que a EJA funciona? Das 6h30 às 10h30 da noite. Então é das 18h30 às 22h30. Nós temos lá as duas professoras, as turmas são divididas por etapas, as professoras estão lá exclusivas para os alunos da EJA, à disposição, estão lá só com esses alunos, porque nós estamos dando um prazo para que as pessoas se inscrevam, façam suas matrículas na EJA. E vai estar animado, porque o cursinho municipal vai estar funcionando lá no mesmo prédio, então vai ser um prédio aí com bastante movimento, e nós convidamos o pessoal da EJA para fazer a matrícula.
Bom, secretário, é certo que tem bastante coisa para falar, mas nós somos escravos do tempo. Mais alguma coisa que você queira colocar aí para a gente finalizar?
Não, era isso mesmo. Queria nem esclarecer a questão dos estagiários, né? Entre hoje e amanhã eles têm que receber. Não recebendo, a Secretaria Municipal de Educação está de portas abertas, mas avise o seu diretor o não recebimento da bolsa, que nós já estamos resolvendo isso. Cursinho, então, teremos. Faça sua matrícula na EJA. Em resumo, era essa a nossa maior pauta aí, que a gente precisava chamar a população para isso. Eu agradeço a oportunidade, mais uma vez, vocês sempre parceiros nossos, estamos à disposição para qualquer esclarecimento aí.
E você é a nossa poetisa, pode chamar assim?
Escritora.
Agora, escritora, mas é poetisa também, por que não? Né, pode ser, um escritor pode ser ser também, por que não, né? Não tem um?
É,
pode ser uma poetisa também.
Está
tudo em construção. A Elie Cristina Reinaldo, para fechar também, parabéns mais uma vez, né, desse concurso literário a nível estadual, e aguardamos o livro.
Muito obrigada, obrigada a toda a comunidade, e eu aguardo vocês às 18h30 lá na Câmara de Vereadores. Conto com todos.